Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Amém. Nós temos muita dificuldade para entender as coisas de Deus. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O pensamento dele não é, né? Os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. A justiça de Deus é uma, a nossa é outra. Então, na verdade, existe uma distância muito grande entre nós e Deus. Há uma separação, uma barreira entre nós e Deus. Então nós temos, por isso aqui a gente busca Deus, por causa dessa distância. Então nós estamos todos os dias tentando, pelejando, diminuir essa distância. Amém? Deu para entender? Concorda? É isso, Erickson? Concorda isso? Concorda com isso? Então, voltando a falar, existe uma dificuldade grande para nós entendermos a Deus. Isso é uma coisa normal, perfeitamente normal. Né? Por quê? Porque entre ele e nós existe uma lacuna muito grande. Os nossos caminhos não são realmente os caminhos de Deus. O pensamento dele, a justiça dele, né? Tudo de Deus é diferente de nós. Não é? É muito diferente. Apesar dele ter nos criado, nos feito a sua imagem e semelhança, num determinado momento, o homem pecou e foi se afastando, até chegar à situação que encontra hoje. A situação nossa hoje é assim. Ontem nós tivemos uma reunião muito boa lá em Espírito Rio, inclusive uma visão tremenda, uma explicação, pouquinha gente. Tinha lá umas 8 pessoas, mas quem quiser, inclusive, a menina parece que gravou, quem quiser pegar e ouvir, vai perceber que realmente ali houve um passo importante para quem está buscando a Deus, né? Um dos problemas grandes que a gente tem é fazer entender o que vem a ser, fazer a separação da carne com o espírito com a carne. Vamos ler então Gálatas capítulo 5, para ver se nós entendemos alguma coisa melhor. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Você vai ler, Renato?
Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído.
Então tá. O que que a gente... Quatro versículos. Tem quatro versículos aí. O que que nós entendemos aqui nesses quatro versículos? Vamos repetir? Vamos. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Primeiro, então, você tem consciência da sua liberdade? Você tem consciência da sua liberdade? Ou nem sabe ainda, talvez, que é livre? Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, ou eu fico com Cristo, ou eu fico com Cristo, aceito, concordo, confio nele, ou eu fico com a lei. Então, circuncidar era apenas um detalhe. Era um detalhe. A circuncisão era um detalhe na vida da pessoa. É como a pessoa nasceu, etc., tal. Num determinado momento, foi circuncidado. Uma marca no corpo da pessoa. Apenas isso. Então ele fala aqui: se você acha que precisa circuncidar, então Cristo não serve mais para você. Você acha que você precisa circuncidar? Ou eu confio totalmente em Jesus, ou eu acredito em Jesus, entrego os meus caminhos a Ele, converso com Ele, ou eu vou praticar a lei. Praticar a lei, o que eu vou fazer? Eu vou dar o dízimo, eu vou circuncidar, o que mais que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso, 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 aquilo. Então eu não preciso consultar a Jesus. Eu não preciso conversar com Jesus. Eu não preciso saber o que Jesus pensa. Porque eu pratico a lei. Presta bem atenção. E de novo protesto, versículo 3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Não é fácil não, gente. Não é fácil ser livre. Não é. Às vezes nós queremos ser livre, mas estamos, às vezes, cumprindo a lei. Nós queremos ser livres. Mas, às vezes, achamos mais fácil cumprir a lei. Lá no capítulo 23 de Mateus, Jesus critica os fariseus. Ele critica os fariseus exatamente nessa questão. Ele falou: olha, sabe, se você guardar a lei, sabe o que vai acontecer? Se você guardar a lei, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer uma, duas, três coisas certas e vai dar uma esculhambada grande. Você vai fazer uma coisa certa, mas de repente você vai cometer uma injustiça tão grande e vai jogar tudo fora. Então ele falou lá, se você for guardar a lei, você não vai dar conta. Você não vai ser capaz de guardar a lei. O que, que vai acontecer? Você vai coar o mosquito, mas por falta de entendimento, de experiência, de compreensão, engole o camelo. Não tem. É impossível ao homem, guardar toda a lei de Deus. É impossível. Então ali, por isso que Cristo me libertou dessa escravidão. Cristo me libertou disso, desse peso enorme. Me libertou desse peso enorme que é o cumprimento da lei. Amém? Ele me libertou disso. Agora, se eu estou livre disso, aí eu devo obediência a ele. Vocês concordam? Mas foi ele que libertou, mano. Foi ele que me levou, é ele que garante. Agora eu confio nele. Eu acredito nele. Ele falou, pode me seguir, pode largar tudo e me seguir. Pode deixar tudo e me seguir. Eu garanto para você que você vai se dar bem. Então isso aqui é a fé. Confia nele, acredita nele, espera nele. Então eu deixo tudo para me seguir Jesus. Isso aqui é a liberdade. Cristo nos libertou, falou, libertou da escravidão, dessa escravidão, e falou para nós que seguíssemos ele. E que seguíssemos ele. Pronto. Né? O dia que ele me libertou, o dia que Jesus me libertou, eu não tinha dado ainda nem um passo no caminho. Né? O dia que ele me libertou, ele soltou ali as cadeias, as correntes, etc., as minhas prisões, e eu comecei a andar atrás dele. Eu comecei a segui-lo. E ao longo do tempo, seguindo Jesus, ouvindo Jesus, eu fui aprendendo. Nós vamos aprendendo as coisas na medida em que nós vamos seguindo Jesus. Amém? Agora, lendo mais um pouco, eu vou mostrar aqui uma dificuldade grande que a gente tem. Vamos lá. Continua.
Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade.
Repete o 13.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Então, você foi chamado à liberdade. O que é uma pessoa livre? O que é uma pessoa livre? Como? Fala bem alto. Quem quiser falar, levanta a mão aí, por favor. O que é uma pessoa livre? O que é uma pessoa... Hã? Isso. O que é uma pessoa presa? A liberdade dela é tolhida, né? Uma pessoa, ela está presa. Então, ela não pode ir e vir. Ela não pode fazer o que ela quer. Ela está presa, né? Aquela coleira, aquele negócio que põe lá na perna da pessoa, para solta a pessoa, tira a pessoa, dá a ela o direito de ficar lá na casa, etc. tal, mas ela continua presa. Ela continua presa. O juiz não libertou aquela pessoa. Ela continua, ela está com uma liberdade condicional, podendo fazer isso, 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 mas não pode fazer isso, isso, isso. Então, quando você se liberta, você é livre. Por que que você é livre? Porque você pode fazer o que você quer, né? Não é isso, Erickson? Então, uma pessoa livre é aquela que pode fazer o que quer. Então, se Jesus Cristo te libertou, significa que você pode fazer o que você quer, ué. Pode ou não pode? Você pode fazer o que você bem quer. Pode. Agora, nós não falamos agora mesmo, porque se Cristo me libertou da escravidão da lei, Ele que foi o meu libertador, Ele que garantiu para mim que eu posso, vamos dizer assim, eu não preciso ficar ali naquele jugo. Então, a partir daí, eu devo obediência a quem? Aquele que me libertou. Eu devo obediência a Ele. Eu posso fazer tudo, não posso? Mas por uma questão de justiça, por uma questão de sabedoria, de bom senso. Ué, é justo que eu pergunte àquela pessoa que me libertou? É justo que eu vamos dizer assim, siga aquela pessoa que me libertou? Certo? Então, eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas nem tudo o que eu quero fazer me convém. Nem tudo que eu vou fazer me convém. Então nós, às vezes, deixamos de entender uma coisa que seja que é a carne. A carne. O que que é a carne? Bom, eu sabendo que a carne não vai herdar o reino de Deus, que a carne não vai para o céu. E por uma razão, a carne não vai por causa do seu comportamento, a carne não vai por causa do mal que existe nela, a carne não vai por causa dos seus costumes errados. Então, a carne não vai entrar no reino dos céus. E o que nós queremos é o céu? Se o que nós queremos é o reino de Deus, nós queremos é o céu, a salvação, e sabendo que a lei não me oferece nenhuma condição, eu não consigo cumprir a lei de Deus, então nada mais justo do que eu prestar obediência àquele que me libertou daquela escravidão. E, Senhor, então, como é que eu vou fazer para entrar no reino dos céus? Eu estou na carne. Eu vivo na carne. Como é que eu faço? Jesus Cristo habitou a carne. Jesus entrou nesse corpo, da mesma forma que nós estamos no corpo. E Ele conseguiu chegar no céu. Por isso que Ele falou, olha, se você me seguir, você vai chegar no céu. Se você seguir os meus passos, se você andar no caminho que eu andei, você vai chegar no céu. Só isso que nós precisamos fazer, gente. Porque nós todos estamos aqui querendo o céu. Por isso que nós estamos reunidos aqui. Querendo o céu. Nós estamos, nós não aceitamos, nós não queremos a condenação do inferno. Nós acreditamos no reino de Deus. Nós acreditamos que vai existir o céu. Nós acreditamos que Deus existe. Porque se não tiver essa fé, não tem nada que vai funcionar para nós, não. Então, nós cremos em Deus, cremos no céu, cremos, tá, e queremos ir para lá. E sabemos que o dia que nós sairmos desse corpo, acabou o mundo para nós. Acabou. Acabou o mundo para nós. Esse mundo acabou para nós. Não é? Então, querendo ir para lá, para o céu, eu tenho duas opções. Ou eu cumpro a lei, ou eu vou seguir aquela pessoa que conseguiu chegar lá. Conseguiu chegar lá. Pronto. Ou eu cumpro a lei, como ele cumpriu, ou eu sigo ele. Não sei se vocês estão entendendo. Como é que eu vou fazer? Fazer um teatrinho aqui. Tem que fazer teatro. A gente tem que fazer teatro mesmo, porque se não desenhar, a pessoa não tem, né? Não entende. Lucas, vem cá, Lucas. Vamos fazer um teatro, nós dois aqui. Um teatro aqui, nós dois. Então, presta atenção. Eu e o Lucas estamos aqui, numa luta danada, querendo mais alto. Nós estamos querendo o céu. Você acredita que Deus existe? O diabo existe? Você acredita que vai ter um novo céu, uma nova terra? Tal? Você quer ir para lá. Para ir para lá, Lucas, tem duas opções. Aliás, tem, por enquanto, estamos nós dois aqui, nós dois. Certo? Vamos dizer que você seja uma pessoa chamada Jesus Cristo. E eu, Rocine. Para ir para lá, como é que a gente faz? Nós dois estamos conversando aqui, como é que a gente faz para ir para lá? Nós dois, vamos ver. Você sendo Jesus Cristo, o que, que você ia responder para mim? Você já foi lá? Não. Pergunta difícil, não. Nós somos dois aqui. Dois, você chama Jesus Cristo e eu chamo Rocine. Nós estamos aqui na terra, nós dois, somos dois querendo ir para o céu. E aí, conversando aqui, nós chegamos à conclusão que para ir para o céu só existe um jeito. Qual é? Cumprindo a lei, né? Não é assim? A lei de Deus, Deus falou que se a gente cumprisse rigorosamente a lei, ia para o céu. Porque quem cumpre a lei não peca. Quem cumpre a lei não peca. Então, uma pessoa que não cumpriu, que cumpriu a lei, entra lá. E nós dois estamos conversando aqui. E agora, Lucas, como é que nós vamos fazer para entrar no céu, hein? Né? O Lucas, aliás, Jesus Cristo, ele falou, o Rocine, olha, eu vou entrar nesse céu. Eu vou entrar nesse céu. Amém? Ninguém vai me impedir de entrar nesse céu. Eu vou entrar nesse céu. Né, Lucas? Né, Jesus? Ele olhou lá, examinou a lei e tal, etc. Aí ele pensou, né, se eu for levar meu pai e minha mãe, não vai dar certo. Se eu me casar, não vai dar certo. Se eu fizer qualquer negócio, se eu comprar uma bicicleta, não vai dar certo. Se eu tiver um biscoito, não vai dar certo. E ele, então, o que ele foi fazendo? Ajuda aí, ué. Né? Tudo que impedia, olha o sacrifício que ele fez. Porque ele não pôde ter nada, não tinha onde reclinar a cabeça, porque não podia ter nada, que qualquer coisa atrapalhava ele. Não podia casar, não podia mexer com o negócio, não podia ter nada. Não é assim? Para poder cumprir essa lei. Olha a dificuldade que é essa, cumprimento dessa lei. E ele cumpriu, ele conseguiu, né? Ele conseguiu fazer isso. Foi, tá? Agora, vai lá, abre aquela porta lá e volta aqui, por favor. É mesmo. É, vai lá. Aí ele foi, sozinho. Porque na conversa nossa aqui, eu achei muito difícil. Ah, não, essa daí, ó. Abre. Trancada? Então lascou. Não. Pronto, volta. Suponhamos que ela tivesse conseguido entrar lá. Aí você foi, voltou. Vocês viram a dificuldade que ele teve para cumprir essa lei. Coitado. Não conseguiu nem abrir a porta. Coitado, eu tenho pena dele. Olha o tanto que esse homem sofreu. Ela não teve nenhum prazer. Você não foi nenhuma vez em Caldas Novas, não foi não? Não é não? Nem lá em Porto Galinha, lá não foi não? O que mais? Você não foi? No Caribe, não foi? Não conhece? Nova York, conheceu nada. Então você... Mas ele entrou no céu. Agora, presta atenção para você ver. Eu, inteligente do que eu sou, eu, né, tenho a mesma inteligência, porque nós temos a mesma inteligência, nós temos o mesmo miolo na cabeça. Tanto ele quanto eu, tanto Jesus quanto eu, tivemos a mesma coisa. Dois olhos e tal, etc. Aí, eu inteligente, e ele me oferece. Fala, olha, se você quiser, me segue. Eu vim aqui para te buscar. Hein? Eu vim aqui para te buscar. Então, como que eu faço, Jesus, para mim? É? Então, eu não preciso cumprir a lei. Claro que eu não preciso cumprir a lei. Ele sabe o caminho, eu vou colar nele, eu não quero nem saber da lei. Ele sabe o caminho, eu vou colar nele. E se eu ficar perto, segui-lo de perto, eu vou chegar lá no céu. Amém, gente? Vai lá, senhor, obrigado. É assim, gente. Por que você segue os passos de Jesus? Por isso. Por que você acompanha essa pessoa chamada Jesus Cristo? Por que você não quer não é ir para lá? Aí você vai querer inventar moda? Você vai querer fazer tudo de novo? Vai ignorar a ajuda que essa pessoa está te dando? Amém? Então ele inaugurou esse caminho. Agora, presta atenção, o que ele fez? Ele vai, seguindo os passos dele, ele vai falando comigo aqui. Né? Eu vou dizendo, Lucas, mas está difícil demais, Lucas. Como é que você conseguiu esse negócio? Ficar sem casar, Lucas? Pelo amor de Deus, olha. Não é não? Como é? Não, Lucas, tenha paciência. Não é não? Então espera pelo menos um pouquinho aqui, ué. Deixa eu dar uma suspirada. Então, você não foi lugar nenhum, não passeou, não, né? Não fez isso, não fez aquilo. Tá? Mas, Lucas, é desse jeito mesmo. Aí ele para, ele às vezes ali para, ele vira para mim e fala, é assim mesmo, assim. Amém? Senta aí, descansa, pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Se você for querer fazer a vontade que a sua carne quer, Rocine, se você for querer fazer tudo que sua carne quer, ué, nós não vamos andar, ué, nós não vamos andar. Você quer... Tudo que você olha, você quer. Tudo que você, os seus olhos batem, você quer. Tudo que você vê, você cobiça. Você não pode ver uma mulher, você fica doido. Você não, ué. Então, que negócio é esse? Eu, o caminho para mim, eu achei o caminho, andei, mas eu não, eu fiz uma coisa importante. Eu evitei, de todas as maneiras, fazer a vontade da carne. Eu evitei fazer a vontade da carne. Então Jesus vai lá, volta e fala para nós, agora você evita a lei, segue os meus passos. Quais foram os passos que ele deu? Imita o que ele faz. Porque o grande problema nosso chama-se a carne. Certo? A carne milita contra o espírito contra a carne. A carne, ela quer agradar a Deus, mas do jeito dela. Então, do jeito dela significa o quê? Ela faz do jeito que ela quer. Então, se ela resolve dar, se ela resolve fazer uma caridade, ela faz a caridade do jeito dela. Se ela resolve amar, ela quer amar do jeito dela. Certo? A justiça, a opinião dela, tudo é de acordo com ela. A carne é sempre assim. Então, o grande obstáculo para quem segue Jesus é o quê? Hã? Mais alto. A carne. Porque para ele, vocês viram aqui que o Lucas não casou. Por quê? Para não dar ocasião à carne. Não comprou nada, nem vendeu nada. Para não dar ocasião à carne. Ele deixou, até pai e mãe ficaram para trás, para não dar ocasião à carne. Quer dizer, tudo que ele pôde fazer para evitar que a carne levasse vantagem sobre Deus, sobre o Espírito, ele evitou. A carne não vai atrapalhar eu entrar no céu. Foi isso que Jesus fez. Então vocês vão de concordar comigo que nós não entraríamos no céu, nenhum de nós, se fosse ter que lutar contra a carne, usando as nossas próprias forças. Nenhum de nós entraria no céu, se não fosse, então, pela misericórdia de Deus, que fica aqui todo o tempo me esperando, até eu resolver, até eu entender, até eu dar o passo, o primeiro passo. Eu dou um passo, paro. Novamente, Senhor, mas assim, ah, Senhor, não, Senhor, tal, etc. Até eu entender. Que dia que a gente entende? Você entende depois que já sofreu muito, depois que você já foi humilhado, depois que você já foi isso, já foi aquilo, já foi aquilo, já foi aquilo, é que você deixa a cachaça. Depois que você já fumou 30 anos o cigarro, que já entrou lá por todo lado e sujou seu pulmão e tal, e que, aí você resolve deixar o cigarro. Aí Jesus tem que ficar ali 30 anos esperando você largar do cigarro. E você fica o tempo todo querendo explicar para ele que não tem importância fumar, que não tem importância fumar. Então, o que que atrapalha a gente caminhar? A carne. O problema de um é o cigarro. O problema do outro é a bebida. O problema de outro é a droga. Eu estou falando de coisas. Eu estou falando o quê? Mosquito. Mosquito. Não estou falando dos camelos. Estou falando dos mosquitos. Porque quem não consegue deixar de fumar uma porcaria de um cigarro, quem não consegue deixar o cigarro para lá, ele deixou mãe, pai, ele deixou tudo, meu Deus, ele deixou tudo. Então abriu uma série de exceções para nós, ele abriu uma série de exceções para nós. Tá bom, então casa. Mas presta atenção, você vai casar? Vai, ó. Não, mas não tem problema, senhor. Abra uma exceção para nós aqui. Entendeu? Nós vamos casar, mas nós vamos ficar direitinho. Você pode deixar que nós vamos comportar direitinho. Tá bom, então casa. Mas fica só com uma. Ah, senhor, mas... E aí... Não. Né? Não. Ela vai ficar boazinha, ela vai ser boazinha para você. Mas e se não for, senhor? Se não for, você aguenta a mão ali, um dia, dois, tal. Entendeu? Dá umas esfregas nela, tal, faz qualquer coisa. Mas, aguenta a mão. Abriu a cesta. Ele não casou. Ele deixou tudo. Ele não comprou nada. Ele não vendeu nada. Ele não foi passear em lugar nenhum. E nós? Nós fazemos tudo isso. Né? Tudo isso. Gente, se ele fosse impedir a gente de fazer 1% do que nós fazemos, se ele fosse impedir a gente de fazer 1% do que nós fazemos, nós não entraríamos no céu. Não. Ó, não vamos não. Hoje, nos dias de hoje, as mulheres onde concordar comigo. Se Deus falar para você assim, ó, não arruma mais esse cabelo. Mas ia ser uma mulherada, você concorda? A quantidade de mulheres que iam perder o céu por causa do cabelo. Se ele falasse para você assim, só lava para poder não ter mau cheiro, lava, amarra e pronto. Se tiver dando trabalho, corta um pedaço, arruma alguma coisa ali. Não precisa cortar tudo não, porque senão fica feio. Mas, amém, gente? Isso em relação aos homens, também tem muita coisa que Deus falasse, estava danado. Amém? Então, gente, a carne milita contra Deus. A carne é inimiga de Deus. A carne é inimiga de Deus. E os inimigos não entrarão no reino do céu. Então, a carne vai ficar. Então, vocês concordam que às vezes eu gasto 30 anos para poder descobrir que Deus tem razão. Senhor, o Senhor tem razão. É verdade, o cigarro, sabe, não ajudou em nada. 50, 60, 70, 80 anos. Aí com 80 anos, agora Entendeu? Não quero saber de nada. Com 80 anos, Ramiro, eu não quero saber de mais nada. Ué, gastou 80, precisou de 80 anos para você descobrir que tudo era ilusão, que tudo era vaidade. Ué, aí até eu, daqui a um tempo, eu não quero mais nada mesmo, não. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então a gente tem que provar para Deus que nós queremos Ele. Nós temos que provar para Deus, porque Deus vai provar a nossa fé. O que vai entrar no céu são aquelas pessoas que querem Deus. Que realmente resolveu seguir Deus. Agora, a prova que eu quero Deus é que eu vou lutando contra a carne, desfazendo daquilo que me atrapalha seguir Ele. Pronto, eu vou deixando para trás as coisas. Eu vou deixando para trás. Para mim andar mais depressa. Para mim, porque se eu ficar enrolando, enrolando, enrolando aqui, de repente, o que acontece? Como é que está escrito? De repente, acaba o seu tempo. De repente acaba o seu tempo. A gente não sabe a hora que é o nosso último dia na Terra. A gente, ninguém sabe a última hora, o último dia, o último momento. Então, todos os dias eu preciso estar pronto. Então, Deus precisa me ver lutando contra... Ele precisa me ver lutando. Pelo menos isso Ele precisa. Ele me vê lutando, mostrando que eu estou com Ele, eu estou do lado dEle. Porque é um inimigo contra nós. Então a carne, gente, é isso aí. Isso é que é a carne. E o que acontece? Às vezes a gente usa da liberdade para poder fazer o quê? Usa da liberdade. Já que nós somos livres, já que Deus não vai cobrar de mim nada em relação à lei, porque eu estou livre. Graças a Deus por isso. Mas eu devo obediência a Ele. Amém, amém, gente? Eu estou livre da lei. Mas eu devo obediência àquele que me libertou, que pagou o preço por mim, que me tirou ali da escravidão. Então, essa luta Deus quer ver na sua vida. Essa luta Deus quer ver na sua vida. Lutar contra a carne. O que é a carne? É isso aí que vocês estão vendo. Isso que é a carne. A vontade da carne e do pensamento. É como eu acabei de falar. A gente fica muito tempo para poder desconfiar que aquilo que a gente está fazendo é pecado. Fica muito tempo para desconfiar que aquilo que a gente está fazendo é carne. É pecado. É humano, é diabólico, é contra Deus. Tudo que é isso assim é contra Deus. Buscar Deus é aproximar cada vez de Jesus, conversa com Ele, aproxima dEle, procura saber, Senhor, isso é bom, isso não é bom, pronto. Já que eu não devo mais obediência à lei, eu vou perguntar para Ele, Senhor, né, por que que eu estou demorando? Por que que eu estou parado? Né? Por que que todos os dias eu estou confuso às vezes? É por isso, É por isso, gente. Nós precisamos ir até Deus. Todos os momentos da nossa vida, nós andamos com Deus. Todos os instantes eu estou precisando de falar com Deus. Amém? Aqui tem alguém mandou para mim aqui, ó. Enquanto o senhor e o Lucas estavam aí na frente, vi que na cabeça, mente do Lucas, havia um caminho aberto e ele estava diferente. Cabelo mais branco e bata branca. De repente, abriu um caminho na mente do senhor, Rossini. Os caminhos eram iguais. A poeira que levantava em um, levantava no outro. A poeira levantava, parecia que alguém tinha passado, então levantou aquela poeirinha. Então foi aquilo que nós falamos. O Lucas era Jesus. Por isso que ele era diferente. Mas, conversando com Lucas, a respeito do que o Lucas fez, foi mudando a minha cabeça. Conversando com Jesus vai mudar a sua cabeça. Amém? É o único jeito, gente. Caso contrário, você vai ter que obedecer à lei. Se você não acha que está livre da lei, não precisa obedecer, converse com Jesus. Foi isso que nós falamos, teatrinho aqui. Amém? A mesma coisa que acontecer na cabeça de um, vai acontecer na cabeça de outro. Você não tem que discutir nada. Você tem que ouvir ele. Se ele falar, não discute. Por que eu não posso discutir com ele? Porque ele já provou, ele já foi lá, abriu a porta e voltou. Ele já foi lá. Eu não vou discutir com essa pessoa, não. Seria muita ignorância minha. Ele vai dizer para mim, olha, né, com esse, vamos dar o exemplo do cigarro. Né, hoje em dia ninguém nem mais fuma. Antigamente, a primeira coisa que a pessoa tinha que fazer para virar crente era largar de fumar. Hoje, não precisa mais largar de fumar, não tem mais nada para largar. Amém? Então, vamos dar o exemplo do cigarro. Mas ele vai dizer para mim, assim, com esse cigarro você não entra lá não. Eu fui lá. Eu fui lá, eu experimentei, eu passei por tudo. E eu tenho certeza, com esse cigarro você não passa lá não. Olha, com essa sua cabeça, com essa maneira sua de pensar, você não entra lá não. Coando um mosquito, engolindo um camelo. Foi isso que Jesus fez com os fariseus. Com essa maneira sua de pensar, com esse jeito seu de ver as coisas, você não entra lá não. Eu fui lá, eu sei como é que é o negócio lá, é complicado. Amém? Versículo 16, por favor.
Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Para que não façais o que quereis. Se eu quero fazer uma coisa, o Espírito vai querer se opor a mim, para dizer para mim, Rocino, faz isso, Rocino, faz isso. Rocino, ó, está errado. Deus não está sempre aqui abrindo os nossos olhos, falando, o Espírito está contra a carne. Para mim não fazer. Por outro lado, se eu quiser fazer do jeito que Deus quer, aí é a carne que vai estar me incomodando. Se eu quiser fazer do jeito que Deus quer, aí vai ser a carne que vai ficar ali me incomodando. Porque um se opõe ao outro. Deu para entender? Se você estiver inclinando para a carne, o que que o Espírito vai fazer? Tentar, de todas as maneiras, abrir os seus olhos, mostrar para você que não faz daquele jeito não, senão você não... É como ele, nós falamos agora mesmo. Com esse cigarro você não entra lá não. Amém? Com essa maneira de ser, não entra lá. Você tem que mudar. Aí, o Espírito está contra a carne. Por outro lado, também, quando eu começo a vir, a entender, a fazer do jeito que Deus quer, aí é a hora da carne. É a hora da carne querer interferir na vida espiritual da gente. É a hora da carne, do inimigo, usar a carne para poder me tirar. Porque é um contra o outro. Eles são inimigos. É Deus e o diabo. A carne milita contra o espírito contra a carne. Amém? Versículo 16 fala, anda em espírito. Anda em espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Anda em espírito. Como é que a gente faz para andar em espírito? Está sempre perto, consultando, perguntando, falando com Deus. É assim. Até nós temos tido uma experiência interessante aqui, à tarde, quando a gente ora. Eu tenho conversado com alguns irmãos aqui, mostrar o seguinte. Eu perguntei esse dia para eles, quando vocês... Começa a orar. Quando você ajoelha aqui para orar, o que que acontece? Você quer pensar uma coisa? Como é que é, Lucas? Você quer pensar uma coisa, mas outros pensamentos vêm. Aí quando você... Não, eu não quero pensar nisso, eu quero pensar nisso. Aí você começa a pensar naquilo, dá um pouquinho, o outro pensamento vem. Né? É uma luta, é tão difícil você ficar concentrado só no pensamento. E eu, às vezes até, eu tenho proibido para os irmãos de fazer qualquer tipo de barulho, para deixar sua mente ali. Livre, livre sua mente. E aí, quanto mais concentrado você fica, mais interferência tem. Que coisa esquisita. Quanto mais concentrado você fica, quanto mais você quer pensar nesse copo d'água, aí vem aquele lote que não sei o que tal, aquele negócio que não sei o que tal, aquela doença, aquele negócio, o problema do menino, o problema daquele... Aí vem tudo, eu não quero pensar nisso agora. Eu estou aqui para pensar só no copo d'água. E não consigo, que coisa esquisita. Então é um exercício, um esforço que a gente faz para não permitir que outros pensamentos venham. Experimenta você ver. Principalmente quem está envolvido com negócio, com coisa, é muito difícil você ficar 10, 15, 20 minutos aqui, ó, com seu pensamento só nesse copo d'água. Pensando assim, água, o que que significa água? Água fria, água morna, água quente, água, H2O? Ah, tá. Só na água. Aí você olha para o copo d'água, dá um pouquinho. Você está vendo o lote que você está comprando lá, não sei aonde. Você está vendo a casa que você está construindo, não sei o quê. Você está vendo a viagem que você quer fazer, não sei o que, não. É desse jeito. É a carne e o espírito contra a carne. Então, se eu não tivesse lote, se eu não tivesse a viagem, se eu não tivesse nada, eu ia pensar só no copo, com a maior facilidade. Não tem mais nada para pensar. Não tem uma galinha para dar de beber. Então eu vou pensar só no copo. A carne milita contra o espírito. Eu vejo a dificuldade hoje, por exemplo, que os jovens têm, porque ele, o celular tem que estar perto, aí o celular dá aquilo, aí a pessoa já... Aí pronto, como é que ele pensa? Como é que ele pensa no copo d'água? Se a cabeça dele está lá no celular. E aí quando sai dali, a primeira coisa é pegar o celular. Ele não estava pensando no copo, ele estava pensando no celular. A carne atrapalha você. Ela milita contra o espírito. Ela é contra o espírito. Amém? Amém? Amém. Eu acho que é isso aí. Outra hora a gente fala mais. Explicar, um dia eu quero explicar para vocês no quadro aqui, se Deus quiser. Lá no comecinho, quando Deus falou, né, Deus falou assim, ó, o homem é carne, não tem mais nada de Deus no homem, o homem é carne. Não tem mais nada de Deus, ele é carne. Agora que nós estamos tentando colocar Deus na nossa vida, nós estamos tentando dar lugar a Deus. Nós estamos lutando para dar lugar a Deus. Senhor. Amém? Entra, porque a casa é sua. Nós somos carnais. Toda a nossa vontade, todo o nosso desejo é carnal. Amém, gente? Toda a nossa vontade, todo o nosso desejo é carnal. Tudo. Você pode passar isso para tornar isso do agrado de Deus? Pode. Pode. Do jeito que Deus mostrar para você. Mas por enquanto, todo o nosso desejo é carnal. Todo o nosso desejo é carnal. Nós somos mal, a gente é carnal e é isso mesmo. A nossa luta contra a carne, ela vai até o dia que você sair desse corpo. Todos os dias, os nossos desejos são carnais. Todos os dias, os nossos desejos são carnais. Ou seja, é para agradar a carne. Amém? Amém. Alguma pergunta? Seria até bom quem quiser fazer uma pergunta. Nós estamos buscando a Deus. Não fica com a cara ruim, não. É carnal mesmo. Amém? Pense no povo carnal. Somos nós. Amém? Fazei morrer a sua natureza terrena. Na medida que eu vou conseguindo agradar a Deus, a minha carne, com certeza, automaticamente vai ficar em segundo plano, né? Amém? vai ficar em segundo plano. É a questão. Então eu pego o cigarro e falo, não vou fumar mais. Pronto, acabou. Aí o que, que aconteceu? A carne gostava do cigarro. Ela não vai ter esse prazer mais. Pronto, parou o cigarro, acabou. Acabou. Foi assim que Jesus matou a carne. Foi assim que Jesus chegou lá e pregou ela no, na cruz. Chegou lá e pregou ela na cruz. Lá. Crucificou a carne. Amém? Qual a carne que caminha tranquilamente para a morte? Qual? Qual a carne que caminha tranquilamente, sabendo? Ainda mais? Tá bom. Se a pessoa está lá no corredor da morte, porque fez, cometeu um crime, ali, ele está caminhando obrigado, ele tá obrigado, ali tem todos os revólver apontados para ele, tudo apontado para ele, a justiça contra ele, ali ele é obrigado. Mas Jesus não era obrigado. Pilatos falou para ele, se você não quiser, você não vai. Se você não quiser, porque eu não vejo nenhuma coisa errada em você, se você não quiser, você não vai. Então ele foi para a cruz forçado. Gente, se ele quisesse falar, caia fogo do céu e acaba com isso aqui, não caía na hora? Mas ele não matava, não vencia o diabo. Não vencia o diabo e não matava. Porque o diabo morreu lá na cruz. Foi lá na cruz que ele venceu o capeta. Que ele foi lá e pregou lá. Pregou a serpente lá no diabo. Na cruz. É. Ontem nós fizemos isso. Teve aquela visão muito interessante que a Suzane teve ali. Ele já sabe, porque eu falei para ele. Né? Então, ontem nós tivemos um negócio interessante lá. Aí, ó. Qual a pessoa que vai livremente, sabendo? Aí, Pedro quis interferir. Não, Pedro, interfere não. Eu estou fazendo, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Amém? Então, conscientemente, nós vamos apagar o cigarro. Conscientemente. Você pode. Se você quiser, você pode. Porque você é livre. Porque você é livre. Não vem com essa história de... Não. Isso não existe. Não existe. Você é livre. A hora que você quiser, você pode. Cristo não nos libertou? Pronto. Agora, você não tem desculpa dizer, falar... Agora, não, eu não consigo cumprir essa lei difícil, não. Você não precisa disso. Basta você agora dizer não, não. Pronto. É a minha vontade e a vontade de Deus. A minha vontade não é fumar? A minha vontade não é beber? A minha vontade não é fazer aquilo? Sabendo que a minha vontade é maligna, eu não vou fazer. Não vou fazer. Amém. Quem quer perguntar? Alguma pergunta? Quer dizer que vocês concordam? Quem cala? Você concorda então que os nossos desejos são malignos? Mesmo? Nós somos carnais, então? Mas, pelo jeito, então, quer dizer que não tem esperança para nós? Qual a esperança? Pronto. Pronto. É. Ele é o nosso ajudador. A dificuldade que você sentir, você leva para ele. Senhor, como é que o senhor fez? Eu estou com um problema aqui. Eu estou com um problema aqui. E o senhor já passou por isso aí. Porque o senhor, né, eu encontrei isso no caminho. E o senhor já passou pelo caminho, então o senhor sabe. Qual é o seu problema, Rocine? Eu passo o problema para ele, explico o problema para ele. E ele me dá a receita. Ele me dá a receita. Na hora, me dá a receita. O que eu tenho que fazer, senhor? Na hora, a receita. Tomou o que é seu? Como é que foi? Ah, porque tomar. Na hora ele vai dizer para mim. O que eu tenho que fazer? Tomou emprestado, não pagou? Na hora ele vai dizer para mim. Falou para mim que ele fazia uma coisa e não fez? Na hora ele vai dizer para mim. Ele tem a resposta para você. Tá bom? Então você é carnal, etc. tal, mas está. E é porque nós somos carnais que nós estamos querendo ir para o céu para assim, deixar de ser carnal. Então nós estamos. Porque lá está a nossa salvação. Lá está a vida, tudo que Deus prometeu para nós está lá. Né? E eu sou carnal, mas eu estou indo para lá. Ele vai me dar um novo corpo, ele vai me dar a redenção, ele vai me dar a vida eterna. Eu não quero perder, mas aí eu chego aqui e encontrei uma dificuldade. Encontrei uma dificuldade. O que eu vou fazer? Falar com ele, explicar para ele como é que o senhor fez. Ele na hora vai me dar a resposta. Não tem nada. E vai falar para mim na hora, fala, Rocine, não tem nada que impede você. Rocine, não tem nada que te impede. O que foi? Você está tropeçando nisso aí? Meu filho, que coisa, você não vai aprender não? Você não aprende? Toca para frente, larga de mão disso. Larga de mão disso. Pronto. Mais um passo, então um pouquinho, está eu de novo, embaraçado em alguma coisa. É uma coisa. O que nos atrapalha é essa carne. O que nos atrapalha é esse negócio de querer fazer a sua vontade. Amém? Quanto mais você enrolar, mais atrasa. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Vamos. Já que ninguém quer perguntar nada, ninguém quer perguntar nada por enquanto, né? Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu, é verdade, Senhor, é verdade. Tanto faz o jovem, tanto faz os idosos, os de meia idade, o que nos embaraça é essa vida, o que nos atrapalha são as coisas que nós estamos envolvidos, o que nos atrapalha são os laços onde nós mesmos colocamos os pés, o que nos atrapalha é às vezes não ter a humildade de chegar até o Senhor e pedir ajuda, porque o Senhor é o nosso ajudador. É pedir luz, ilumina, ilumina, Senhor, os nossos passos, os nossos pés. Põe a luz nas nossas trevas, para que nós possamos caminhar com mais liberdade. Ajuda-nos, ó Deus. É verdade. Tudo que o Senhor nos tem falado é verdade. É verdade. Tudo que o Senhor nos tem falado é verdade. A carne continua sendo carne. A carne continua militando contra a vontade de Deus. Fazer a vontade da carne do pensamento. Fazer a vontade da carne do pensamento. Foi o grande mal que o inimigo legou a nós. Daí para frente, depois que nós caímos nessa mentira, fomos obrigados a fazer, a resolver os nossos problemas, fomos obrigados a resolver as nossas questões. E é por isso que ficou difícil para nós. Agora, como o Senhor nos libertou dessa escravidão, o Senhor nos libertou dessa escravidão. Quer dizer que nós agora, meu Deus, não precisamos mais ser obrigados a fazer isso. Agora nós somos livres. Podemos pedir ajuda ao Senhor. Podemos pedir socorro, força, sabedoria. Nós podemos pedir ao Senhor ajuda. Tem misericórdia de nós. Orienta-nos, dirige-nos, ensina-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome. Abre os nossos olhos. Não retire de nós o teu Espírito, porque nós precisamos dele. Precisamos do Senhor para caminhar. Precisamos do Senhor para dar os nossos passos. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de
a minha baixinho e suave, dizendo: filho, não temas, eu te chamei, és meu filho e de mais ninguém. Eu sou a árvore, tu és o galho, eu hoje te gerei, para que vais e des fruto, você está me
Deus abençoe.
Deus encarnado.
Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça o teu irmão. Jesus.